Existe uma relação de causalidade, existe uma relação de causa e efeito entre as doenças femininas e o que você está fazendo da sua vida. Hoje a gente vai começar tipo um curso gratuito de saúde feminina. Ele foi meio improvisado, assim, porque eu queria celebrar com você o início de um curso novo do Vida Veda na semana que vem. E eu pensei de fazer umas lives, e essas lives foram virando meio que um curso, né? Então, salve, salve, família Vida Veda. Seja muito bem-vindo ao nosso curso gratuito de introdução à saúde feminina. O nome tá meio grande, mas se você quiser, eu mudo, tá? E, na verdade, ele faz parte aqui do Projeto 0800. Então, hoje é o Projeto 0800, episódio 916, diga-se de passagem, e eu transformei os próximos projetos 0800 num curso de introdução à saúde feminina. É isso que vai acontecer. Então, hoje é segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, todo santo dia, às 8 horas da manhã, a gente vai ter uma aulinha. Eu vou tentar fazer essas aulas um pouco mais breves, vamos ver se eu consigo. E eu vou te dar um passo a passo ao longo dessas 5 aulas para você ter uma base de saúde feminina e você saber o que que você pode fazer para melhorar a sua própria saúde, tá? Então, deixa eu começar te dizendo o que que a gente vai aprender nos próximos 5 dias, tá? Hoje eu vou te ensinar qual é a principal causa das doenças femininas de acordo com os textos clássicos do Ayurveda. A gente vai estudar o conceito de Nidana e entender como é que a gente chega na causa das doenças e a importância, né, de chegar na causa das doenças. Amanhã, na nossa segunda aula, a gente vai falar sobre como lidar com a menopausa. Então, vai ser uma aula inteira sobre transições, transições fisiológicas e transições patológicas. Eu vou te explicar por que que a menopausa ela é o que ela é e potencialmente ela acaba virando um problema. E eu vou te dizer o que que você pode fazer a respeito disso, se você está passando pela menopausa ou se você ainda está longe da menopausa, mas já está começando a pensar: caramba, Matheus, eu quero passar por isso da melhor forma possível. Na terceira aula, eu vou responder a pergunta se cólica menstrual tem cura ou não tem cura. Então, a gente vai falar sobre cólicas menstruais, desconfortos menstruais. Eu vou te explicar sobre o conceito fisiológico de apanavaio, que hoje, de repente, pode parecer meio esquisito para você, né? Uma palavra estranha, mas daqui a pouco vai ser um dos seus melhores amigos e você vai entender perfeitamente o que que ele significa. E eu vou te ensinar estratégias de shamana de Vata Dosha, como é que você pode apaziguar esse Vata agravado que potencialmente vira, né, as cólicas menstruais. Na nossa quarta aula, na quinta-feira, eu vou te ensinar sobre os 3 maiores aprendizados que eu tive dentro do nosso congresso Vida Veda de Medicina Integrativa. Não sei se você sabe, mas em 2023 a gente organizou um congresso de saúde feminina com mais de 50 palestras, tudo gratuito para você. E isso está disponível para você de graça também, né? Tudo de graça praticamente aqui para você poder melhorar a sua saúde e a saúde da sua família. Então, na nossa quarta aula, eu vou te trazer meio que um resumo do Convida com 3 grandes aprendizados, infinitos aprendizados, né? Mas eu vou te trazer 3 grandes aprendizados que eu tive no Convida como aluno mesmo, né? E aí, na nossa quinta aula, na sexta-feira, a gente vai fechar esse curso gratuito de introdução à saúde feminina com uma aula sobre inflamação. Olha que importante, né? Vocês ouvem falar disso o tempo inteiro. Eu vou te explicar o que que é inflamação, o que que é inflamação crônica, né? Inflamação crônica subclínica, que é o que está afetando a vida de tantas pessoas negativamente. Então, seja muito bem-vinda, né, a esse nosso curso gratuito de introdução à saúde feminina. Ele não era muito para ser isso, ia ser umas lives, mas eu comecei a olhar para ele e falei: cara, eu acho que isso aqui vai virar um curso, né? Então, eu vou disponibilizar ele na nossa plataforma para você. Esse curso aqui, ele está acontecendo em celebração a um curso novo que vai sair do Vida Veda, que é o curso Equilíbrio Hormonal Feminino, que começa na quinta-feira da semana que vem. Então, calma aí. Primeiro de tudo, deixa eu dividir a minha tela com você, que eu quero te mostrar algumas coisas. Então, avisos iniciais dessa live, e aí depois a gente entra no conteúdo. Então, vou dividir a minha tela aqui com você rapidinho. Obviamente que para a galera que está no Instagram, você não consegue ver minha tela agora. Então, se você quiser ver as coisas que eu vou mostrar ao longo dessas aulas, vem pro YouTube, né? E eu estou mostrando minha tela aqui agora, e você pode ver a página do Nilaya, que é a nossa comunidade de estudos continuados em Ayurveda, né? E aí você vê que em abril a gente tem uma novidade, que é o curso Equilíbrio Hormonal Feminino. Então, dia 11 de abril, né, vai ser quintas-feiras, a maioria das aulas é à noite, né, às 7 horas da noite do horário de Brasília, vai ter uma aula que vai ser num outro horário, porque a professora está na Índia, né? A gente vai fazer 6 aulas com 6 professoras sensacionais. Esse curso vai levar um mês e meio, mais ou menos, né? São 6 aulas, uma aula por semana. E eu chamei professoras de Ayurveda, professoras de ginecologia moderna, uma professora de yoga tântrica, uma professora de endocrinologia, uma professora de ginecologia emocional e uma professora de nutrição. Todas mulheres maravilhosas, professoras aqui da nossa escola, para te ensinarem, né? Aulas grandes, cada aula tem 2 horas de duração, mais ou menos, né? Para te ensinarem esse passo a passo. Então, deixa eu mostrar para você o calendário maravilhoso desse curso, tá? Se você entrar na nossa página, você consegue baixar isso aqui. Então, olha que máximo, né? No dia 11 de abril, doutora Juliana Gabriel, uma das melhores endocrinologistas que eu conheço, ela vai dar uma visão endocrinológica do equilíbrio hormonal feminino, quer dizer, para você entender os seus hormônios, quem eles são, para que eles servem, como é que eles dão errado, né? Você vai ter uma aula maravilhosa com a doutora Juliana Gabriel. No dia 18 de abril, você vai ter uma aula com a Renata Andrade, com a professora de yoga tântrica, uma visão do yoga tântrica sobre o equilíbrio hormonal feminino. Então, entendeu? O curso inteiro é sobre equilíbrio hormonal feminino e eu trouxe 6 professoras maravilhosas para darem perspectivas para você diferentes. Então, a Thailise Gorla, no 25 de abril, vai dar uma visão sobre nutrição moderna, né? No dia 2 de maio, a Karina Gomes, que vai ser a primeira vaidya brasileira, né? A primeira médica ayurvédica brasileira que está se formando lá na Índia, vai te dar uma visão do Ayurveda, do equilíbrio hormonal feminino. No dia 9 de maio, a doutora Lídia Myung, ginecologista maravilhosa, cirurgiã, vai dar uma visão sobre ginecologia, né, moderna. E a gente termina o curso com a Karine no dia 16 de maio, falando sobre uma visão da ginecologia emocional para você, tá? Então, maravilhoso, curso novo, dia 11 de abril, semana que vem, ele começa, tá? Então é isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Maravilha, então vamos que vamos, porque essa semana é comigo, né? Eu vim aqui, obviamente, do meu lugar de fala de médico ayurvédico, né? Me faltam muitas experiências pessoais com esses assuntos para poder, né, falar, obviamente, não vou falar como mulher que viveu ou que vive nenhum tipo de desconforto ou que tem nenhum tipo de desequilíbrio, né, feminino, mas vou falar, assim, da minha experiência com milhares de alunos, com milhares de pacientes, né, e aprendendo com médicas e psicólogas e nutris e essas professoras todas maravilhosas que a gente tem, né, no Vida Veda. E hoje eu quero trazer para você, então, né, essa aula sobre a principal causa das doenças femininas. Só lembra que essa aula é uma de 5 aulas completamente gratuitas. Isso aqui vai ficar gravado no YouTube, no Instagram e também na nossa plataforma, se você quiser depois ir lá assistir. E você também encontra, diga-se de passagem, um link aqui embaixo na descrição desse vídeo no YouTube e na bio do Instagram. E se você escrever comunidade no Instagram, eu te mando o link também, para a nossa comunidade onde vai acontecer o curso Equilíbrio Hormonal Feminino, tá? Então, se semana que vem você quiser embalar nesse curso de equilíbrio hormonal, vem para a nossa comunidade, que é lá que isso vai acontecer, tá? Mas o futuro, a gente pode deixar para o futuro um pouquinho. Hoje vamos começar uma base, né, sobre doenças femininas, sobre desequilíbrios de saúde femininos. E aí, eu puxo aqui, né? Eu tenho que te dar uma base. Eu tô partindo do princípio que, de repente, você nunca estudou Ayurveda na sua vida, você não tem uma base de Ayurveda ainda, você não fez o meu curso gratuito A Essência do Ayurveda, então, de repente, você não sabe o que, que são os doshas e tal. Eu vou te introduzir a esse conhecimento, né, ao longo dessa semana. Mas óbvio que tem outros cursos do Vida Veda gratuitos e pagos, né, para você se aprofundar se você quiser, tá? Eu vou falar só o que é especificamente pertinente para a saúde feminina, tá? Então, o que, que é pertinente aqui para você e você precisa entender a respeito do conhecimento milenar do Ayurveda? Então, primeiro de tudo, o que, que é, né, o conhecimento milenar do Ayurveda? Então, o Ayurveda, ele é uma ciência que foi desenvolvida ao longo dos últimos 4, 5 mil anos, principalmente na Índia. Eu tenho a honra de ser o primeiro brasileiro formado e ainda o único brasileiro formado no BAMS, que é o bacharelado em medicina e cirurgia ayurvédicos lá na Índia. Então eu morei na Índia quase 7 anos. Eu estudei na Gujarat Ayurveda University de Jamnagar, que é uma das, talvez a faculdade mais renomada de Ayurveda da Índia hoje em dia, ou uma das, pelo menos top 3 vai, com certeza. E eu tive a honra, né, de estudar com gurus, com professores e professoras incríveis lá na Índia, da onde veio esse conhecimento. Então, esses livros que estão aqui atrás de mim, a maioria deles que você vê, são livros de Ayurveda. E só para você ter uma noção, esse amarelinho que está aqui, né, atrás de mim, chama Charaka Samhita, e o Charaka Samhita, ele tem 3, 4 mil anos de idade. Não esse amarelo aqui, né, esse aqui é uma reimpressão, mas só para dizer que a base desse conhecimento, ela tem milhares e milhares de anos, e ela é usada nos dias de hoje da mesma forma, né? Então, um conhecimento que se manteve atual ao longo dos milênios e que foi atualizado, efetivamente, ao longo dos milênios. Então, quando eu falo de Ayurveda para você, né, a palavra Ayurveda, ela vem da junção de duas palavrinhas, né? A palavrinha Ayush, né, Ayuhu, que significa vida, e a palavra Vedaha, que significa conhecimento, tá? Ayuhu e Vedaha, quando você junta, né, esse Visarga, ele vira um Ra, para vocês que estudam Ayurveda, né, estudam sânscrito e tal, já sabem do que eu tô falando, né, você junta essas duas palavras e ela fica Ayurveda, com esse R aí, Ayurveda, né, que é basicamente a ciência, o conhecimento a respeito das nossas vidas, né, do como é que você pode ser saudável, o que deixa você doente, como é que você pode ser feliz, né, e o que deixa você em estados de sofrimento. Esses são os quatro estudos principais, né? São os quatro focos principais do Ayurveda, que é, em essência, uma ciência de longevidade humana. A proposta do Ayurveda é que você, ao estudar essa ciência, você vai ter ferramentas para viver uma vida o mais longa possível, o mais saudável possível. Não adianta ela ser longa, né? E você tá aí penando. Não adianta ela ser saudável e ela ser curta, na nossa visão. Então, no Ayurveda, a gente quer viver muito tempo, muito saudável. Se eu puder ter 130 anos e estar subindo escada, né, fazendo minhas coisas, eu vou viver 130 anos, tá? Eu não sei se você... Eu não sei qual é a tua perspectiva, né? Se você quer viver 90 anos, ou 80 anos, ou 150 anos, se quiser, me larga aí nos comentários. Porque tem umas pessoas que eu falo que eu quero viver, que eu vou viver 130 anos, elas falam, Mateus, que horror, né? Que horror ficar tão velho assim. Eu não quero ficar velho. E é mentira, né? Todo mundo quer ficar velho. O que você não quer é ficar doente. O que você não quer é ter uma péssima qualidade de vida. Isso que você não quer. É porque você tem na sua cabeça que as pessoas que vivem até 110 anos, elas estão péssimas, né? A gente pensa numa pessoa com 110 anos, você pensa que a pessoa está sem função. E aí a gente pensa, Deus me livre, né? Ficar assim. Você não é que você não quer ter, ficar com 110 anos, é que você não quer ficar com 110 anos mal. Mas se eu te dissesse que você, com o corpício que você tem agora, com a mente que você tem agora, só que é os 110, você não ia querer? É claro que você ia querer, a não ser que você esteja com o corpício aí precisando dos ajustes, né? Aí a gente toma conta desses ajustes também aqui nesse curso e tenta te ajudar. Mas o fato é que se você puder ter 130 anos, 150 anos com saúde, você ia querer, né? A maioria das pessoas não diria, não, Matheus, eu acho que tá bom já. Já vi todos os arco-íris e todas as cachoeiras que eu queria ver na minha vida. Não é possível, né? Não dá. O planeta Terra, ele é um parque de diversões. Isso aqui é a Disney dos adultos, né? Se você souber aproveitar ele e também cuidar do planeta no processo, né? Então, legal. Então, falamos um pouquinho sobre o que é Ayurveda. Estou me dando o trabalho de dar esse panorama. Eu sei que você que já é estudante de Ayurveda não precisa dele. Mas você que está chegando aqui agora, que chegou para esse curso, que não sabe o que está acontecendo, pelo menos você já tem uma ideia de onde veio, né, o conhecimento do Ayurveda, o conhecimento milenar. E, principalmente, ele é uma ciência viva. Tá? É importante dizer isso porque muitas pessoas têm essa sensação equivocada de que o conhecimento do Ayurveda foi criado lá atrás por alguém, meditou no alto da montanha e se iluminou, e ficou parado desse jeitinho desde sempre. Isso não é verdade. Então você vê que tem um monte de livros diferentes atrás de mim, tem outros que não estão atrás de mim também, e esses livros, eles foram revisados, reeditados, repesquisados, e continuam sendo revisados, reeditados e repesquisados pelas gerações atuais. Então eu, por exemplo, faço parte dessa linhagem, e estou aqui estudando, estou aqui ensinando, estou aqui testando, estou aqui vendo a efetividade desse troço. Então, não confundo o Ayurveda com uma religião ou com um conhecimento que ficou estacionário, né, há milhares de anos atrás e nunca foi tocado. É mentira. Isso, na verdade, é um conhecimento absolutamente vivo. Não é religioso, diga-se de passagem, é um conhecimento científico, médico, né? Só que com uma visão científica, uma visão médica diferente da medicina moderna que a maioria de vocês conhecem. A gente não tem nenhuma crise com a medicina moderna, não é que o Ayurveda é contra, ou é melhor, ou é pior. É simplesmente um sistema paralelo, digamos assim, de observação da vida humana. E, na verdade, totalmente complementar, totalmente é possível de ser usado lado a lado, né, junto com a medicina moderna. O meu argumento, inclusive, é que a melhor medicina ela é a integração desses sistemas todos. Né? A melhor medicina não é ou um ou outro, é e, né? É isso e aquilo. Eu não sei como é que você é na vida, mas eu prefiro ter uma perspectiva de e em vez de ou. Né? Ah, mas eu quero isso ou aquilo. Eu falo, pô, mas eu posso ter os dois, né? Por que eu não uso isso e aquilo? Né? Quando o Ayurveda é excelente, a gente usa o Ayurveda. Quando a medicina moderna é excelente, a gente usa a medicina moderna. Se eu sofro um acidente de carro no meio da rua, eu não vou falar, chamem um Vaidya, um médico ayurvédico, por favor. Não, eu quero pô, o SAMU, né? Médicos, cirurgiões modernos, traumatologistas incríveis. Né? Se eu tô precisando passar por uma cirurgia, imagina acontecer alguma coisa, né? Tô com câncer, preciso tirar um câncer. Eu quero um oncologista, um cirurgião top, moderno, maravilhoso. Agora, eu tenho uma doença crônica, né? Eu tenho uma doença neurodegenerativa, eu tenho uma doença autoimune. Os ayurvédicos sabem muito o que fazer com essas doenças crônicas. Cronos vem de tempo. E a gente, se a gente tem alguma coisa a nosso favor no Ayurveda, é o tempo, né? Milhares de anos de investigação. Beleza? Então acho que você entendeu um pouquinho aqui o que é, né, esse conhecimento do Ayurveda. Agora deixa eu te ensinar qual é o primeiro passo em qualquer tratamento ayurvédico, que é o primeiro passo que a gente vai dar nessa primeira aula, né, sobre a principal causa das doenças femininas. Né? Hoje é tudo sobre a causa. A gente precisa aprender a investigar e afetar, a intervir na causa. Isso é que é fundamental. A gente chama a causa das doenças, em sânscrito, de Nidana. Você não precisa saber nada disso. Se você está chegando aqui agora, você não precisa memorizar nome nenhum, nem aprender sânscrito para botar esse conhecimento que eu vou te ensinar nesse curso em prática. Mas, se você já está dando passinhos no Ayurveda, você deveria, né, ou de repente quer, né, saber, né, que a palavra é Nidana, né, N-I-D-A-N-A. Nidana significa a causa. Tá? Então, quando você vai tratar uma doença no Ayurveda, a primeira coisa que você precisa fazer é encontrar a causa dessa doença. E eu entendo que, de repente, você está vindo para mim com um pensamento moderno. E é normal, né, na medicina moderna que a gente não saiba a causa das coisas. As coisas, muitas vezes, são chamadas de idiopáticas. Né? Elas não têm causa. E você está com essa doença, mas eu sei lá por quê, né? Nem sei se tem causa. No Ayurveda, tudo tem causa. A gente não tem nenhuma doença que é sem causa. E melhor, né? A gente tem um mapeamento completo para entender exatamente essas causas, tá? Então a gente tem um mapeamento completo para você conseguir entender quais são as causas de cada doença. A gente chama essa busca da busca pelo Nidana, pela causa das doenças. E aí, a primeira coisa que um Vaidya, né, que um médico ayurvédico faz num tratamento ayurvédico é Nidana Parivarjana. Nidana, a causa das doenças, Parivarjana, evitar, eliminar, afastar. Então a gente precisa eliminar a causa das doenças, a gente precisa afastar a causa das doenças. Esse é o primeiro passo de qualquer tratamento no Ayurveda. A gente tem um outro curso que também é gratuito na nossa plataforma, que chama Diagnóstico no Ayurveda. Nesse curso tem uma aula inteira sobre Nidana, eu falo só sobre isso para você lá, e eu conto a história do pano da NASA lá. Se você já fez, né, o meu curso Diagnóstico no Ayurveda, né, bota aí, eu sei lá, eu já fiz, né, nos comentários, só para eu poder te identificar e te reconhecer, mas o fato é que eu conto essa história, é uma brincadeira minha, né, sobre o pano da NASA. E a ideia, né, é explicar para você a importância de você investigar e tratar a origem, né, investigar e tratar a causa das doenças. E a minha brincadeira é assim, né, você acorda um dia e aí você vai na sua sala e tem uma poça, né, no meio da sua sala. E aí você olha aquela poça, você não sabe o que houve, você pega um pano, né, e aí você passa, né, para secar a sua sala, você não vai deixar a sala com a poça molhada. No dia seguinte, você acorda, aí você vai na sala e, de novo, tem uma poça na sua sala. Aí você, caramba, dois dias seguidos, cata lá o seu pano, passa ele, seca e bota. No terceiro dia, a mesma coisa, uma poça, você pega o pano, você seca. No quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, no sétimo dia, você está indo lá passando aquele seu pano, né? Chega uma hora que você até acostuma. Você já nem se sensibiliza mais com o fato de que tem uma poça na sua sala. E aí algum amigo seu, de repente, vendo, né, a posição que você está diariamente indo ali passar pano naquela poça na sala, fala assim, olha, eu vi na internet um rodo incrível. O melhor rodo de todos. Né, um rodo que ele é ergonômico, e aí você não precisa mais se abaixar e tal. E aí ele dá para você de presente, ou ela dá para você de presente, um rodo, né, ergonômico para você poder passar pano, né, na sua poça, na sua sala, sem se abaixar, sem se preocupar muito. E aí você acorda de manhã, tem aquela poça, você vai lá, né, passa aquele rodo, e aí você continua a sua vida. Num outro dia, um outro amigo ou uma outra amiga sua fala, amiga, você não tem noção, você que adora ficar passando pano, né, na sala, você que todo dia que eu vejo está aí com o rodo na mão, eu encontrei agora para você um pano especial, é um pano de microfibra, um pano da NASA, ele foi desenvolvido pela NASA e ele absorve 10 vezes mais água e ele seca 10 vezes mais rápido e eu comprei para você, né, o pano da NASA. Aí você bota lá o pano da NASA, né, no seu rodo magnífico e todo dia você tá lá, né, passando, mas agora você, né, seca a poça da sua sala 10 vezes mais rápido, né? O pano seca 10 vezes mais rápido e você tá abalando, né, com o seu rodo especial e o seu pano da NASA, né? Então, é óbvio, isso aqui é ridículo, né? Você, espero que nunca, né, faria isso com a poça na sua sala, mas a gente faz isso com a nossa saúde, não faz? Você acorda um belo dia e você tá com uma dorzinha de cabeça e aí você pensa, nossa, que dor de cabeça esquisita, vou tomar alguma coisa para dor de cabeça. Você toma um Tylenol. No dia seguinte você acorda e você tá com uma dorzinha de cabeça. Você vai lá e você toma o Tylenol. No outro dia, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, você acorda com dor de cabeça, você vai lá e toma um remedinho para dar uma aliviada. E eu não te culpo, é óbvio, tem uma poça na sua sala, você vai ter que ir lá secar nessa bendita poça, essa maldita poça, né? Então você não tem muita opção. Você tem, ah, tô com dor de cabeça, vou tomar um remedinho. Qual é o problema? Depois de um tempo, uma amiga sua, um amigo seu vai te dizer, amiga, você não... todo dia sofre de dor de cabeça. Eu descobri um remédio e ele é o Tylenol Plus Extra 750 com poder de raio laser. E aí ele fala, esse aqui é o melhor remedinho que você tem. Quem nunca passou por isso? Né, dizer, eu tô tomando Tylenol, a pessoa fala, ah, Tylenol, não, se tiver tomar um Buscofem, um Buscopão, um busca aquilo outro, você fica, continua buscando para sempre, sem nunca encontrar, né, porque você não tá indo na causa do problema. E, obviamente, né, se você parar, se acordou de manhã, tem uma poça no meio da sua sala, o que uma pessoa normal faria? Ela ia ver se tem um vazamento no telhado, ela ia ver se tem uma pia aberta em algum lugar, uma torneira pingando em algum lugar. O que você ia querer entender é da onde veio essa poça. Da mesma forma, se você acorda com dor de cabeça, tudo bem você tomar um remédio para aliviar sua dor de cabeça. Tudo bem a dipirona. Mas você precisa investigar da onde isso está vindo. Se você achar que a sua dor de cabeça é deficiência de dipirona, você vai começar a suplementar a dipirona. Aí você está usando o remédio como suplemento. O remédio, ele remedia, né? Por isso que ele chama remédio. Enquanto você não encontra e elimina a causa da doença. O maior problema de doenças femininas na nossa sociedade hoje em dia é que a gente parte do princípio, e eu vou tentar explicar para você isso ao longo das próximas aulas, a gente parte do princípio que o corpo feminino veio com defeito. Ele sangra todo mês, ele quando chega na menopausa dá um monte de problema, ele veio com problema. É genético, é da minha avó, ele veio com problema. Isso é uma visão que está bem alicerçada dentro da nossa perspectiva patriarcal, né? Tipo, o seu ideal deveria ter um corpo masculino que não dá problema. Enquanto o corpo feminino é cíclico, o masculino é linear, né? É previsível, o que é mentira também. Mas, o nosso foco aqui é saúde feminina, esse é o grande desafio que a gente tem aqui, é a grande muralha para você atravessar para um lugar de saúde feminina, de saúde, de bem-estar, né, enquanto mulher. O grande problema é você sentir, e a sociedade toda reverberar e ecoar essa percepção, de que você veio com algum defeito. Tem um problema nisso aí, né? E você não tem muito para onde fugir. Ser mulher é todo mês sofrer um pouquinho, né? E mais para frente sofrer mais ainda. É um sofrimento que está embutido na condição de ser, né, e ter esse corpo que você tem. E isso é muito triste, e eu acho que a gente precisa de elementos, né, para trabalhar isso. E aí eu vim aqui te dizer nessa primeira aula que tem uma causa. O seu corpo ele não veio com defeito. Né? Ele, na verdade, veio com ferramentas incríveis para você ser mais saudável, inclusive, do que a maioria das pessoas que você conhece. O corpo feminino ele é um corpo que tem ferramentas tipo autolimpantes, entre aspas. Ele tem ferramentas de sensibilidade em relação ao ambiente, que muitas vezes o corpo masculino falta. A gente rala para desenvolver isso quando tem o apoio social para desenvolver. Muito pelo contrário, em vez de ter dado erro de ser um problema, né, vocês têm, na verdade, um conjunto de soluções, mas que a gente socialmente resolveu, né, estigmatizar. Então, a busca da causa, ela é o primeiro passo que você precisa dar. É entender que o seu corpo ele não veio com defeito, não é herança de ser mulher sentir dor, por exemplo, não é da herança de ser mulher ter problemas, não é normal nada disso. O normal é você ser saudável, você ser feliz, você acordar de manhã com energia. Isso é o saudável, né? E essa busca pelo saudável, ela tem que ser permitida, né? E não sei como é que foi o teu histórico, eu não sei que traumas que você passou, eu não sei que tipo de cultura você absorveu e como é que você foi educada, mas eu espero que você consiga se dar permissão de buscar esse lugar de saúde. Porque começa aí, percebe? Começa com você se autorizando a não sofrer, a buscar um lugar no qual não sofrer seja possível. E para isso, dependendo de como você foi criada, você precisa, talvez, de terapia, talvez, aprender a tocar fogo em um monte de bar que a gente foi educado, né, na nossa cultura desde pequenininho. Qual é a causa das doenças femininas na visão do Ayurveda? Se você pegar esses textos clássicos e você der uma boa lida neles, eles têm variações de um mesmo conceito. O Ashtanga Hridayam, por exemplo, que não é o amarelinho, é esse. Cadê ele? É esse azulzinho. Ele tá aqui, ó. Pronto, achei. Ele tá aqui. Ele tem uns 1.500 anos, mais ou menos. E ele tem uma frasezinha que eu acho muito bonita. Ela repete, de certa forma, uma frase do livro amarelo, que é esse aqui. E ele diz assim, em sânscrito no original, ele fala o seguinte: Vimshati vyapadoyoner jayante dushta bhojanat. A gente tem, né, uma base de 20 doenças que dão origem a todas as outras doenças femininas. As doenças que a gente diz que são do yoni. Tá? Yoni vyapad. Né? Vyapad significa doença, né? Vyadhi significa doença, significa sofrimento, dor, né, doença, do yoni. O yoni, ele é uma estrutura anatômica, energética, essencial para a vida de todos os seres humanos, não só para a vida das mulheres. Tão essencial que a palavra yoni significa origem em sânscrito. Yoni significa origem, a origem de onde veio tudo, de onde vieram todos os seres humanos. O que que é, né? É o yoni, na visão ayurvédica, yoni é o útero. Então, existe aqui, só pela nomenclatura, um protagonismo desse yoni dentro da existência humana, o reconhecimento de que não teria nenhum homem, nenhuma mulher, nem nada do que a gente construiu como sociedade, né? Não teriam carros, aviões, não teria tecnologia, inteligência artificial, não teria celular, nem Instagram, se não tivesse yoni, se não tivesse o útero. O útero ele é o centro da existência humana, né? E deveria, por isso, ser louvado e honrado como, né, origem de toda essa existência. Né? Todo mundo veio de um útero de uma mulher. Né? Então, louvar e respeitar, né, o feminino e louvar e respeitar, né, o yoni é o início, de repente, dessa jornada aqui. E esse texto, né, 1.500 anos atrás, ele fala yoni vyapad, né, todas as Vimshati, todas as 20 doenças de Yoni Vyapad, e ele fala que são 20, mas é porque não são só 20, são 20 de base para você depois extrapolar para todas as outras doenças femininas. Vimshati Vyapadoyoner Jayanti, eles começam. Essas doenças todas, elas se iniciam de um lugar. Qual é o lugar? Dushta Bhojanat. Dushta Bhojanat. Bhojana significa sua comida. Dushta, que tá ruim, que tá podre, que tá, que não tá fazendo bem para você. Então, o Ashtanga Hridayam, esse livro de 1.500 anos atrás, ele fala claramente, ecoando o Charaka Samhita, que é esse livro mais antigo, que todas as doenças femininas, elas começam de um processo alimentar inadequado. Depois, o Charaka Samhita, ele diz, além da alimentação, você tem elementos fundamentais de estilo de vida, sim. Então, eu falo, né, dos quatro pilares da saúde. Se você ainda não leu o meu livro, ele está... Ah, eu sempre me enrolo nessa câmera. Ele está aqui do lado para você. Então, tá, né, um monte de gente já está lendo, posta nos stories e me marcam. Fico super feliz com todo mundo que já leu o livro e que está curtindo e que está recomendando para outras pessoas. Nesse livro, eu explico sobre os quatro pilares da saúde. A alimentação, o movimento, o sono e o silêncio. E eu não falo especificamente sobre saúde feminina no livro, eu falo de maneira geral, né, para todos os seres humanos, mas isso aqui pode ser trazido para essa nossa aulinha de hoje. Você, né, que não se alimenta direito, começou, né, um processo bem difícil, metabólico, que vai ter como consequência o desenvolvimento de uma série de doenças potenciais. Tá? Então, Dushta Bhojana, a alimentação inadequada, ela é o primeiro passo, né, a primeira causa para o desenvolvimento de todas as doenças femininas. Obviamente que não é só e exclusivamente alimentação. Estilo de vida tem um papel fundamental também, listado pelos clássicos ayurvédicos. A genética tem um papel fundamental, então a sua herança, né, tem um papel fundamental dentro dos textos clássicos do Ayurveda também. Mas eles colocam como predominância, como primeiro lugar, o spotlight está aqui, né, na sua alimentação. Eu já fiz infinitos vídeos sobre alimentação aqui no nosso canal no YouTube, no Instagram. A gente já fez congressos inteiros falando sobre nutrição também. Tem bastante referência para você se aprofundar aqui. Mas eu quero te passar um dever de casa e encerrar essa aula com um dever de casa, porque a gente continua no próximo vídeo, tá? O meu ideal é que você assista uma aula dessa por dia. E fica à vontade de pegar agora esse vídeo e distribuir ele para as suas amigas que você acha que podem se beneficiar. Isso aqui é um conteúdo gratuito que vai ficar gratuito para todo sempre, né? Então, eu espero, né? Então, pega esse vídeo aqui, pega esse curso e convida alguém que você ama para fazer. De repente, isso vai abrir a perspectiva dessa pessoa para ter uma alimentação melhor. Em vez de eu te dizer o que você deveria comer e ser prescritivo e ser dominador, né, e ser imperialista nesse processo, porque a verdade é, eu não sei o que você precisa comer. Ah, Matheus, mas eu achei que o Ayurveda ia me dizer o que eu preciso comer, que eu tenho que comer só arroz basmati, que eu tenho que botar ghee em tudo, que eu, para ser ayurvédico de verdade, eu tenho que comer de acordo com o meu dosha. Não. Não. Você precisa comer de acordo com você. E se você é uma mulher de 14 anos, e você é uma mulher de 60 anos, você é uma mulher de 90 anos, você precisa comer de maneiras diferentes. Se você é uma mulher que mora, como eu moro aqui em Paraty, no meio do mato, ou você é uma mulher que mora na Bahia, ou você é uma mulher que mora em Roraima, você precisa comer de maneiras diferentes. Se você está agora no outono, ou se você está agora na primavera, tem muitas pessoas aqui no outono e muitas pessoas na primavera, você tem que comer de maneiras diferentes. Então, não sou eu que vou dizer para você exatamente como você precisa comer, mas vamos fazer um exercício junto e eu encerro a aula de hoje com esse exercício. Primeiro, o reconhecimento de que a alimentação é a origem fundamental das doenças femininas. Ao longo da semana, a gente vai se aprofundar em cada um desses tópicos, e aí eu já falei e vou repetir antes da gente terminar a live. Mas eu quero te passar um dever de casa, e é a lição de casa dessa aula aqui. Eu quero que você anote, de agora até amanhã, até a próxima aula, o que que você come. Pega um caderninho, pega uma folha de papel que seja, e embala comigo. Porque se você acha que você vai ficar sentado no sofá, só assistindo essa aula, e você vai por osmose melhorar a sua saúde, você está muito enganada. Né? Arregaçamos as manguinhas e vamos trabalhar. Né? Então, pega uma folha de papel, se quiser pausar esse vídeo aqui agora, ou se quiser fazer isso assim que eu acabar, e faça, porque isso está nas suas mãos, assumir o controle mesmo sobre a sua saúde e entender a causa, né, dos seus problemas de saúde. Então vamos lá. Você vai pegar uma folha de papel e você vai anotar dessa aula para a próxima aula todas as refeições que você fez, tudo que você comeu, horários e o bônus é como você se sentiu. Então imagina que você vai sair dessa live, vai tomar café da manhã, ou já tomou, você anota, ah, café da manhã eu comi um mamão com granola e melado, sei lá. Aí no almoço eu comi arroz, feijão, lentilha, legumes, darará. No jantar eu comi uma sopa de lentilha, ou uma pizza, ou um hambúrguer, ou um risole, ou um pastel de carne moída, sei lá, né? Anota esse troço, tá? Anota esse troço e aí você anota como é que você se sentiu depois. E aí na próxima aula a gente continua. Mas qual é o fundamental aqui? Será que se você olhar honestamente para o que você está escolhendo comer, será que você não consegue identificar dentro dessas suas escolhas, escolhas que você sabe que são ruins para você? Você entendeu a minha pergunta? Vamos de novo. Será que se você fizer um diário alimentar detalhado, se você anotar tudo que você come, você não vai encontrar nesse diário elementos alimentícios que você sabe que você não deveria comer ou que você sabe que te fazem mal? Percebe que não sou eu que estou te dizendo o que faz mal, eu não vim aqui para isso. Será que em vez de você delegar para mim a responsabilidade de te dizer o que te faz mal, será que se você parar para olhar, você não sabe? Será que não tem um negocinho ou dois aí que você mesma sabe que você está fazendo e que talvez você não deve, né? Talvez você não... Será que tem coisas que você faz há décadas e que essas coisas estão aí acumulando e que você sente um desconforto e toma um sal de fruta e você sente não sei o que lá e toma um chazinho, você sente que se você está fazendo besteira, não tem problema, né? Só ayurvédico, toma um chá de gengibre. Será que você não está passando o pano da NASA na poça da sua alimentação? Você pegou o porquê dessa aula toda? Não pegou? Beleza. Então, lembrando para todo mundo que esse curso aqui, ele é um curso gratuito, está rolando no YouTube, no Instagram, vai rolar todo dia essa semana, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Cada dia eu vou te dar uma aula diferente. Então, na nossa próxima aula, a gente vai aprender como lidar com a menopausa. Eu vou te explicar a fisiologia da menopausa na perspectiva do Ayurveda e o que, que você pode fazer para, se você está passando pela menopausa ou se você ainda vai passar muito para frente, né, o que, que você pode fazer para assumir um pouco mais de controle a respeito desse processo. Na nossa terceira aula, depois de amanhã, a gente vai falar sobre cólica menstrual. Esse cólica menstrual tem cura, quer dizer, a fisiologia e a fisiopatologia da cólica menstrual na perspectiva do Ayurveda. Na quinta-feira, nossa quarta aula, eu vou te trazer três aprendizados que eu tive do nosso congresso Vida Veda de Medicina Integrativa sobre saúde feminina, o último Convida, que a gente teve mais de 50 mulheres palestrando sobre temas diferentes de saúde feminina. E na nossa última aula, na sexta-feira, eu vou te ensinar sobre inflamação e saúde feminina. Então, elementos de inflamação e como é que você pode, né, assumir um pouco mais de controle sobre, principalmente, a inflamação crônica subclínica, né, que é um dos maiores problemas que a gente vê, né, na nossa cultura hoje em dia. Então, fica ligado aqui, né, todo dia às 8 da manhã, pega esse vídeo e manda para quem você quiser. Ele é um curso totalmente gratuito. Estou chamando de um curso gratuito de introdução à saúde feminina para te dar algumas perspectivas de saúde feminina para você poder elaborar e desenvolver mais para frente. E lembrando que semana que vem, deixa eu dividir minha tela, semana que vem a gente começa um curso novo no Vida Veda, o curso Equilíbrio Hormonal Feminino. Ele vai ser composto de 6 aulas, vou botar as aulas aqui para você se você quiser referência, 6 aulas com 6 professoras sensacionais, doutora Juliana Gabriel, né, endocrinologista da Unicamp, Renata Andrade, professora de yoga tântrica, Thailise Gorla, nutricionista, professora do Vida Veda, Karina Gomes, a primeira médica ayurvédica formada, né, lá na Índia, está terminando agora lá, é a doutora Lídia Myung, uma cirurgiã ginecologista sensacional, e a Karime, que é uma professora sensacional de ginecologia emocional. Então, você vai ter 6 aulas, 2 horas de aula, né, em cada uma dessas aulas, com essas mulheres que são fantásticas, e tudo isso vai acontecer dentro da nossa comunidade, o Nilaya, que é a comunidade de estudos continuados em Ayurveda do Vida Veda. O link para o Nilaya está na descrição aqui desse vídeo no YouTube, e ele está na nossa bio do Instagram também, né? O Nilaya é uma comunidade de estudos continuados, então se você der uma olhada lá, você vai ver que tem humor, inclusive posso abrir aqui para você, né? Essa aqui é a nossa plataforma. Se eu descer ela para o Nilaya, Você vai ver, né? Olha aqui, o curso Equilíbrio Hormonal Feminino já está aqui te esperando. Tem um curso de plantas medicinais, tem os 5 preparações medicinais, tem o certificado nos fundamentos do Ayurveda, tem uma mentoria todo mês comigo, tem o poder das ervas, tem os ciclos da vida. Isso aqui é tudo curso esperando você, para você poder aprofundar o seu conhecimento, né, do Ayurveda. Você que já é terapeuta ayurvédica formada, por exemplo, você que é profissional de saúde e está querendo se aprofundar nesse mundo incrível do Ayurveda, o Nilaya, que é a nossa comunidade de estudos continuados, ele é o passo que eu acho que você pode dar. Tá? O link está na descrição. Amanhã a gente se encontra, então, para a gente falar sobre menopausa. Tá? Um beijo para você, obrigado pela sua presença e a gente se vê de novo amanhã.